Ciao mio caro studente, mia cara studentessa, bentornato, bentornata a un'altra lezione dell'unità 19, alla nostra seconda lezione di grammatica di questa unità. Bene, oggi continuiamo a parlare un po' del congiuntivo e degli usi di mica e neanche, che sono molto utilizzati nella lingua parlata. Prima di andare al nostro ponte, ti pongo una sfida. Então, eu quero que você pense aí ao longo da nossa aula. Vai ser um desafio bem curtinho. Como que você pode falar um outro jeito de falar que você não tá muito bem? Como é que eu vou dizer isso? Não estou muito bem. Pense, esse desafio é fácil, ou pode parecer fácil, mas existem várias maneiras para falar isso. E uma palavrinha que a gente vai analisar aqui hoje, eu quero que você consiga, que você pense em como inseri-la nessa frase: não estou muito bem, em italiano, ovviamente. Quindi, ora passiamo al nostro ponte e poi ritorneremo alla nostra sfida alla fine del nostro grande salto. Eccoci qui con il nostro ponte e la nostra prima frase di oggi è: dubito che siano buone notizie. Eu duvido que sejam boas notícias. Quindi la nostra frase è dubito che siano. Una cosa importante che abbiamo qua è il verbo dubitare. O verbo dubitare, duvidare, è un verbo che expressa opinião. Então, com esses verbos, e a gente vai ver uma listinha deles hoje aqui nas nossas frases, eles sempre vão introduzir o conjuntivo. Então, é bem importante lembrar, se você sabe esse verbo, é uma coisa que vem muito automaticamente. Então, no português você pode falar: ah, eu acho que, você olha para alguma coisa, eu te pergunto que cor você acha que é aquela parede. E aí você diz: eu acho que é rosa. Não, eu acho que é marrom. E aí aqui é importante a gente entender que em italiano essa construção não é possível. Eu preciso dizer: eu acho que seja. Credo che sia. Porque o verbo credere, né, o verbo achar, é um verbo que expressa opinião, aqui como o verbo duvitare, dubitare. Por isso que quando a gente tem um verbo desse tipo, desse grupinho de verbos aqui, a gente vai introduzir il congiuntivo, d'accordo? Então, aqui outra coisa que é interessante a gente saber é que também o congiuntivo vai ser spesso, então com frequência, introduzido pelo che, né? O pronome quem. Então aqui é bom a gente prestar atenção, porque na verdade parece difícil, mas não é, no sentido de que muitas das vezes o que você vai na maioria das vezes o que você vai precisar utilizar é o verbo essere, então o conjuntivo do verbo essere no singular ou no plural. Que no singular é sia, então credo che sia, dubito che sia, oppure siano al plurale, ok? Quindi plurale siano. Singolare sia, ok? Então, aqui nessa frase a gente tem buone notizie, que é um substantivo, um adjetivo na questão no plural. Mas se a gente tivesse notizia mesmo no singular, aí já mudava o meu verbo. Dubito che sia bu una buona notizia, ok? Dubito che siano buone notizie perché è plurale. Então, importante lembrar então desses verbos aqui que expressam opinião. Então, expressa opinião. Então, vamos logo para a nossa próxima frase para a gente ver mais desses verbos aqui que expressam opinião, que vão exigir o nosso congiuntivo. E a frase dice: pensi che si tratti di un colpo di fulmine? Ma no, sei fuori? Mica sono scema. Você pensa que se trata de amor à primeira vista? Claro que não, tá doida? Não sou nem boba. Vediamo qua perché questa frase è molto interessante, ci sono dei dettagli molto interessanti. Então, aqui a gente tem o verbo pensare, né? Já começa com o verbo pensare, que faz parte do nosso grupinho aí de verbos que expressam, então, expressa opinião. Tô falando de uma opinião, né? Eu penso, eu acho, né? Aqui estão perguntando para você, tô perguntando para você, né? Tu pensa, então você acha que se trata de amor à primeira vista? E a gente tem essa expressão italiana aqui, muito usada mesmo, colpo di fulmine. Colpo di fulmine, se a gente fosse traduzir meio literalmente, aqui seria algo como um golpe de um raio. Ou seja, um colpo é um golpe, um ataque rápido, né? De um raio. Ou seja, é como se o raio te atingisse e aí você se apaixona. Então, colpo di fulmine, uma expressão para dizer amor à primeira vista. Perfeito. Então, a gente tem aqui o pense, o verbo pensare, que está introduzindo, né? Pensare che. Então é importante também que a gente fique claro que não é só o verbo pensare que vai introduzir o conjuntivo, mas são esses verbos que expressam opinião junto com o que, né? Pense que si tratti, então a gente está usando o verbo trattare no conjuntivo aqui. Pense que si tratti, então não posso dizer pense que si tratta, pense que si tratti. Depois você vai ver com a Prof. Chiara nas aulas de conjugação esse detalhe aqui dos verbos que terminam em are, né? Como o verbo trattare, nas três primeiras pessoas, então io, tu, lui e lei, na forma do conjuntivo, vai levar a letra I. Então, che io tratti, che tu tratti, che lei tratti, ok? Enquanto no presente, por exemplo, eu digo lei tratta, ok? E no conjuntivo eu vou dizer lei tratti, che lei tratti. Então, essa é a diferença aqui. Você vai ver isso mais nos detalhes com a Prof. Chiara. Bom, então aqui, então você acha que poderia ser, né, que se trate de amor à primeira vista? E aí a pessoa vai lá e responde: "Mas não, mas sai fora, né? Tá louco, tá fora da casinha, mas sai fora. Mica sono scema." E aí aqui a gente tem o mica, que é uma palavrinha muito interessante, muito usada na língua falada, principalmente, então muito usada na oralidade, que tem a ideia de reforçar uma negação. Então, essa frase poderia ter sido dita de muitos jeitos. Porém, o Mika, ele vai trazer um pouco dessa ideia de surpresa. Mika sono scema, como se tivesse surpresa até com a pergunta, né? Eu estou reforçando a negação. Claro, então eu poderia dizer simplesmente non sono scema. É a mesma coisa, non sono scema. Mas aqui eu tô dando aquela reforçada, tô de certa forma repetindo a negação para afirmar mesmo que é um não, né? Um não bem, bem não. Então, outra forma também de dizer isso aqui poderia ser non sono mica scema, ok? Também seria normal. Mica sono scema, non sono mica scema. São formas que poderiam ser usadas, que vocês podem ouvir. Então, é bom saber que esse mica aqui, ele pode transitar um pouco aí pela frase. Uma coisa que pode ajudar a entender, porque a gente realmente não tem uma tradução literal aqui, ele não significa nem, não significa nada assim exatamente no português. Mas no português, às vezes a gente tem um recurso também aqui da oralidade, que é o seguinte, é você falar não duas vezes. Então, aqui eu tô querendo falar, né, que não sou boba, não sou burra. Então, eu, por exemplo, poderia dizer: não sou boba, não. Sou boba, não. Que diferença tem entre falar não sou boba e não sou boba, não? Nenhuma na questão do sentido, né? Significam a mesma coisa. Mas quando eu coloco esse não no final, eu tô querendo o quê? Reforçar um pouco o fato de eu não ser nem um pouco boba, né? Não sou boba, não, viu? Eu não sou boba, não. Então, não, imagina que vai ser amor à primeira vista. Não sou boba, não, não, essas coisas não acontecem comigo. Sei. Ok? Então, aqui, esse mica vai ter um pouco dessa função desse nosso não que a gente coloca, que a gente repete no final, principalmente na oralidade, para reforçar a negação. Vediamo altri esempi per capire meglio. Le pare che oggi faccia freddo e per questo ha deciso di restare a casa. Então, ela ou a senhora acha que hoje vai fazer frio e por isso decidiu ficar em casa. Tem uma coisa super interessante aqui nessa nossa frase para a gente pensar em relação ao português. Se a gente fosse traduzir literalmente, então diferente de como está aqui na nossa tradução, seria ela ou a senhora, né, acha que hoje faça frio e por isso decidiu ficar em casa. Que soa, de certa forma, no português, uma estrutura um pouco que você não usaria ou um pouco rebuscada. E em italiano a gente também vai ter isso, né? A gente sabe que o jeito que você fala pode dizer muito sobre você. Então, alguém que sabe usar muito o conjuntivo é uma pessoa muito bem instruída. Embora existam situações no italiano que você vai precisar usar o conjuntivo, tipo, que vai ser necessário mesmo, que não vai ter outro jeito. Mas existem outras situações, como a gente vê aqui pela nossa tradução no português, que de repente alguém não vai usar o conjuntivo e vai falar errado gramaticalmente, mas vai se comunicar, né? Então, le pare che oggi fa freddo. Tem gente que poderia até falar assim, però non è la forma corretta, ok? Por quê? Porque aqui a gente tem o verbo parere. Parere, che è un verbo parecer. Então, parere, parecer, ma principalmente esse parecer, não de parecer com alguma pessoa, mas parecer de algo que te parece, né? Então, para de achar, assim, com esse sentido de pensar ou achar, eu penso, eu me parece, eu acho, né? Então, continua sendo um verbo que expressa opinião. E por isso vai precisar do congiuntivo, ok? Vai precisar do congiuntivo, perché è il verbo parere. E qua abbiamo lo stesso caso, a gente ainda tem o mesmo caso, que é, então, um desses verbos que expressam opinião seguido do que. Então, le pare che. E uma diferença do verbo parere com os outros verbos que a gente viu como verbo pensare ou dubitare, ele é um verbo que não vai ser conjugado com a pessoa, né? O que que é isso? Então não é io pare, mas é parece a mim, me parece. Como no português também, né? Então parece aqui a ela, parece a ela que faça frio. Le pare che faccia freddo. Per questo abbiamo questa costruzione qua. Outro detalhe importante que a gente tem aqui sobre o verbo parere ainda é o seguinte, que parecer com o sentido de pensar ou achar vai ser parere, sembrare também. A gente vai ver outro exemplo com o verbo sembrare. Mas parecer de se parecer com alguém, por exemplo, ah, eu pareço muito meu pai. Aí a gente vai ter outro verbo que é o verbo assomigliare ou somigliare. São sinônimos, assomigliare ou somigliare. Quindi, io somiglio molto a mio papà, ok? Então, fica aqui a dica do verbo parecer, que em italiano a gente vai traduzir de maneiras diferentes, dependendo do que a gente quiser dizer, né? Dependendo do significado. Perfeito. Vediamo, andiamo avanti al nostro prossimo esempio. Mamma e papà credono che stiamo bene insieme. Andiamo qua. Então, a mamãe ou a mãe e o pai acreditam que estejamos bem juntos. Perfeito. Aqui a gente tem uma coisa interessante, que é a pessoa noi. A pessoa noi do congiuntivo vai ser igual ao presente. Então você não precisa se preocupar porque stiamo, noi stiamo bene, por exemplo, nós estamos bem e nós estejamos bem vai ser igual em italiano. Então, stiamo, stiamo. Aqui a gente está falando do verbo essere, mas para os outros verbos também vai funcionar dessa forma. Então aqui a gente tem de novo o verbo credere, que é um verbo que expressa opinião, verbo que expressa opinião, e quando seguido do que aqui, ele vai exigir o conjuntivo. Aqui a única coisa que a gente tem de diferente, digamos assim, é que a forma do verbo não muda em relação ao presente, né? Però é sempre um conjuntivo. Mamma e papà credono che stiamo bene insieme. Então eles acham que nós estamos, né, que estejamos bem juntos. Então, esse é um detalhe legal, né? Um detalhe que ajuda aí a facilita um pouco a vida na hora de pensar no conjuntivo. Então, fica esse detalhe aqui, que né, a pessoa noi, no presente e no conjuntivo, vai ser conjugada de forma igual. Então, presente subjuntivo. In italiano, la forma del verbo è la stessa. Andiamo avanti alla nostra prossima frase. Papà vuole che andiate a casa presto, che voi andiate. Então, o papai quer que vocês voltem cedo para casa. Quindi, papà vuole, aqui a gente tem o verbo volere, volere che vai introduzir o congiuntivo também. Então, volere che, vuole che andiate, verbo andare, a casa presto. Aqui a gente tem a pessoa voi. Então, o que que a gente vê? A gente vê que essa terminação iate vai ser a terminação da pessoa voi no conjuntivo. A gente tem o verbo andare aqui, mas se a frase fosse papà vuole che siate brave, né? Que vocês se comportem, ou enfim, que vocês se comportem, né? A gente tem o brava aqui nesse sentido de se comportar. Então, seja bravo, seja que tu sia bravo, então é para você se comportar, para ser bonzinho. Então, papà vuole che siate brave. A gente vê também que também com o verbo essere, o iate vai ser a terminação da pessoa voi, né? Então, papà vuole che siate, papà vuole che andiate. Então, volere che vai introduzir o congiuntivo. Outra situação que a gente vai precisar do conjuntivo. O volere che vai ser muito usado, por exemplo, por mim ou por qualquer prof, pedindo para vocês fazerem alguma atividade. Não? Então, eu quero que vocês façam. Olha como no português também funciona assim. Quero que vocês façam uma redação para a próxima semana. Voglio che facciate un tema per la settimana prossima. Bene, vediamo ora il nostro prossimo esempio. Loro devono procedere così affinché tutti possano ricevere un aumento di stipendio. Eles devem proceder assim para que todos possam receber um aumento de salário. Importante questo. Bene, loro devono procedere così affinché. Aqui a gente tem uma outra palavra, que é esse affinché. Significa para que, né? Affinché vem de a fine che, ou seja, para esse fim. Para quê? Para que isso aconteça. Essa congiunzione qua vai sempre introduzir um congiuntivo. Então, usou affinché? Vai ser congiuntivo. Então, eles precisam proceder assim, eles precisam continuar assim para que todos possam receber um aumento de stipendio. Então, aqui a gente poderia estar falando de uma greve, né? Devono fare lo sciopero, devono continuare così affinché tutti possano ricevere un aumento. Bene, então lembrando que affinché introduce il congiuntivo, d'accordo? Ricordarsi di questa parola, affinché. E aqui a gente tem um detalhe de pronúncia do affinché que é escrito com o nosso acento agudo, né? Que em italiano vai indicar o som fechado, affinché. Mas, por uma questão de sotaque aí, a gente vai ter pessoas que vão falar affinché tutti possano ricevere. Embora no italiano padrão, o correto seria affinché com o som fechado. D'accordo? Passiamo ora al nostro prossimo esempio. Andiamo alle nostre domande. E la prima domanda è: ritieni che io sia una buona persona? Você acha che io sia una buona persona? Qua torniamo alla questione dei verbi di opinione. Quindi, il verbo ritenere, che è achar mesmo, né? Ritenere, io ritengo, tu ritieni, tu se acha, un altro modo per dire achar o accreditar. Perfetto, então, ritieni che, mesma cosa, vai introdurre il congiuntivo. Ritieni che io sia una buona persona? Então, verbo essere qui, verbo essere. Sia, ok? Che io sia, che tu sia, che lei sia. Então, ritieni che io sia una buona persona. Agora tem uma curiosidade aqui sobre o congiuntivo e é uma coisa que, na verdade, não é difícil, é uma coisa que basta prestar atenção, porque vem muito natural. Mas se eu for se perguntar, aqui eu estou perguntando para você se você acha que eu sou uma boa pessoa. Então, a gente tem você, o sujeito que acha, e eu sou o que é achado, né? Ou seja, o objeto aqui, o que é achado se é bom ou não. Então, ritieni che io sia una buona persona? Mas se eu perguntar para você, se você acha que você é uma boa pessoa. Então, a diferença dessas duas frases são: você acha que eu sou uma boa pessoa, são duas pessoas, né? Uma que faz a ação e uma que é sobre quem a ação recai, né? E depois, nessa segunda frase, você acha que você é uma boa pessoa? A gente tem a mesma pessoa antes, né? A pessoa que acha e a pessoa que onde a ação recai, né? O objeto. Então, o que que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente tem esse segundo caso, a gente não vai usar o conjuntivo, mas porque próprio vai mudar a estrutura. Então, seria assim: ritieni di essere una buona persona? Ritieni di essere una buona persona? Eu estou perguntando para você se você acha que você é uma boa pessoa. Então, se eu estou falando, se o sujeito e o objeto, né, o complemento, chamámoslo così, for a mesma pessoa, aí eu não vou usar o que, mas vou usar o di. Então, aqui a gente nem usa mais o conjuntivo, porque vai usar o verbo no infinitivo, na sua forma base ali, né? Ritieni di essere. Mas consegue entender que ritieni di essere já seria automaticamente perguntando para você se você acha que é uma boa pessoa? Então, essa é uma estrutura da língua italiana. Se eu estiver falando do sujeito e o objeto forem o mesmo, aí eu vou usar essa estrutura di. Então, poderia ser com qualquer outro verbo. Se eu for falar que eu acho que eu sou uma boa pessoa, eu vou dizer credo di essere una buona persona. Então, quem acha e quem é a boa pessoa são a mesma pessoa. Então a gente pode resumir: se eu tenho duas pessoas, então um sujeito e um objeto diferente, então duas pessoas, aí eu vou usar o ritiene che, crede che, ok? Se eu tenho a mesma pessoa que faz a ação e a pessoa que é o objeto da ação, digamos assim, vai ser uma pessoa, vai ser esse di, ok? Então não tem mais a ver o conjuntivo. Na próxima frase, a gente tem a mesma situação e eu quero chamar a atenção aqui para você conseguir perceber essa diferença. Credi che Samantha venga alla festa di compleanno? Você acredita que Samantha venha à festa de aniversário? Então, perfetto. Credi che Samantha, então você acha que a Samantha venha, né? Então, conjuntivo. Credi che venga, d'accordo? Mas digamos que você seja a Samantha. E aí eu pergunto, credi di venire alla festa? O que que mudou aqui? É eu perguntando para você, credi tu, e você é a pessoa que vem. Então a gente tem a mesma pessoa, por isso que aqui não introduziu o conjuntivo, porque não tem o que mais, né? Também. Então, credi di venire, a mesma pessoa, a mesma situazione que abbiamo qua. E sobre a nossa frase, aqui uma coisa que a gente tem de interessante é que o conjuntivo, na verdade, o uso dele a gente precisa entender como é que é, mas ele é muito fácil, porque nas três primeiras pessoas, então na pessoa do singular, io, tu, lui e lei, vai ser sempre igual. Então, se a gente pensar no verbo venire aqui, que é um verbo que termina em ire, vai ser che io venga, che tu venga, che lei venga, ok? Che io venga, che tu venga, che lei venga. Então, ficou igual nas três primeiras pessoas. Perfetto, vediamo la nostra prossima domanda. Benché finisca il corso quest'anno, sarà difficile trovare un lavoro. Tu cosa ne pensi? Ainda che termini il corso este anno, sarà difficile incontrare lavoro. Chi pensa disso, chi acha disso, né? Então, benché finisca. Aqui a gente tem um outro caso, semelhante ao do affinché. Então, nós temos algumas palavras aí, algumas conjunções em italiano que vão introduzir, vão precisar, eles requerem, né? Il conjuntivo. Então, que é affinché, benché. E esse benché a gente vai poder traduzir de várias formas. Aqui a gente traduziu com ainda que, mas também caberiam apesar de, embora, né? Não obstante. Então, é que daí o apesar em português não daria para conjugar dessa forma, né? Então, mas o sentido é esse. Então, benché finisca il corso, sarà difficile. Aqui tem uma coisa interessante. A gente colocou ali, lui, lei. Mas essa frase poderia ser no, na pessoa io. Porque o finisca, a gente viu que as três primeiras pessoas do conjuntivo vão ser iguais. Então, benché io finisca il corso quest'anno, avrò difficoltà, sarà difficile trovare un lavoro. O que você acha, né, sobre isso? Também poderia ser a pessoa io, poderia ser a pessoa tu também, ok? Porque o finisca vai ser assim para as três pessoas, essa vai ser a forma dele com as três pessoas do singular no conjuntivo. Então, benché finisca il corso quest'anno, sarà difficile trovare lavoro. Então, vamos lá, benché introduce conjuntivo, ok? E aí a gente pode traduzir de formas diferentes também. Então, embora, apesar de, ainda que. O ainda que cabe mais, porque aí no português também fica igual com o uso do conjuntivo, do subjuntivo. Perfetto. Vediamo la prossima domanda. Pensiamo che Carlo lavori per la Corani, ma non ne abbiamo mica la certezza. Che poi qua non è una domanda, vero? Achamos que o Carlos trabalhe para Corani, mas não temos certeza disso, nem temos certeza. Então aqui a gente tem novamente pensare che, então verbo pensare che più congiuntivo, vero? Então pensamos che, congiuntivo. E aqui também tem a mesma situação. Nós pensamos que o Carlos são pessoas diferentes. A pessoa que faz a ação, o sujeito, né? Somos nós. E o objeto aqui da frase é o Carlo. Então, pessoas diferentes, vamos usar essa estrutura do que e por isso o conjuntivo. Pensiamo che Carlo lavori per la Corani. Ma non ne abbiamo mica la certezza. Então, o ne aqui está dizendo não temos certeza disso. Disso o quê? Que ele trabalhe para Corani. E o mica aqui tem a questão do reforço. Então, mais do que nem, eu traduziria com esse duplo não, como eu já comentei antes. Então, imagina aqui a frase, mas eu não tenho certeza disso não. Não tenho certeza disso não. Que esse não tá fazendo aqui? É um reforço do primeiro não. Não é, eu tô confirmando ainda mais que eu não tenho certeza. Então, non ne abbiamo mica la certezza. Non ne abbiamo mica la certezza. E o mica, muitas vezes a gente vai ver ele ou antes do verbo ou antes do substantivo que tá negando, né? O que que a gente tá negando aqui? A certeza, né? De não ter certeza, a gente tá negando. Mas o que tá em evidência, digamos, é a certeza, né? Então, muitas vezes a gente vai poder usar ele ou antes do verbo ou antes do substantivo. Então, eu também poderia dizer mica ne abbiamo la certezza ou non ne abbiamo mica la certezza. Com esse mica antes, aí eu não precisaria nem de a do non, né? Mica ne abbiamo la certezza. Porém, esse mica ne abbiamo la certezza seria um pouco mais irônico, um pouco mais, dando um pouco mais de ênfase aqui, a gente tem que tomar cuidado um pouco com a entonação até. Mas aqui, como é só apenas um reforço do fato, putz, não tenho certeza não, né? Esse não final, como esse nosso não final. Então, ele realmente fica melhor nessa construção da frase que temos aqui. Então, non ne abbiamo mica la certezza. É um reforço do non, a gente tem que ir vendo bastante exemplo para ir pegando, vendo como é que ele funciona. Mas, basicamente, é apenas uma forma de reforçar uma dupla negação aqui. E invece ora abbiamo un'altra domanda. Quindi, studiate in modo che possiate avere successo nella vita. Che lavoro vorreste fare? Então, estudem de modo que vocês possam ter sucesso na vida. Que trabalho vocês querem fazer? Essa frase aqui está traduzida bem literalmente e funciona muito bem para a gente entender como é que funciona o conjuntivo em italiano, né? Porque nesse caso aqui está funcionando exatamente como no português. Então, de novo, a gente tem aqui esse in modo che, vero? In modo che, em português, de modo que vai introduzir il congiuntivo. Então, di modo che, congiuntivo, sempre, ok? Che possiate. Então, a gente já viu, né? Pessoa voi vai precisar dessa terminação iate. Funcionou lá com o verbo essere, siate, funcionou com o verbo fare, facciate, e tá funcionando aqui com o verbo potere, possiate. Então, studiate in modo che possiate avere successo nella vita. Che lavoro vorreste fare, né? Che trabalho vocês gostariam de fazer? E aí que a gente retoma o condizionale, né? O que vocês gostariam de fazer? Bene, vediamo la nostra ultima frase di oggi. Sembra che siano stanchi, no? Non riescono neanche a concentrarsi. Bene, e qua sembra che siano stanchi, no? Aqui já è un caso differente do português, né? Parece che eles estão, a gente não diz parece que eles estejam, mas em italiano dobbiamo usarlo. Sembra che sono stanchi? Você pode até falar assim, mas é bem feinho. Então, sembra che siano. Lembra lá do sembra che, credo che, voglio che? Sempre que for um desses verbos aqui, que vai expressar a tua vontade, a tua opinião, vai ter o que? Sembra che, e aí é conjuntivo. Né? O único caso diferente que a gente viu é se o objeto for a mesma pessoa da ação que de pensar, né? De expressar aquela opinião. Mas aí vem automático porque daí a gente já não tem o quê, né? Sembro di essere stanca? Se eu perguntasse para você, né? Sembro di essere stanca? Se eu já começo falando na primeira pessoa, no sembro aqui, já não me vem sembro che io sia stanca? Não vem natural falar isso. Vem o di. Sembro di essere stanca? Porque aí eu tô perguntando sobre mim mesma. Mas aqui eu tô perguntando se eles, né? Eu estou perguntando se outras pessoas parecem cansadas, né? Estão cansados? Estejam cansados, né? Sembra che siano stanchi, no? Non riescono neanche a concentrarsi. Então, putz, olha que os alunos já estão parecendo cansados, eles não estão conseguindo nem se concentrar, nem mesmo se concentrar. E aqui tem uma coisa super legal. Bem, intanto o verbo sembrare mais um verbo sembrare che, vero? Então, um verbo de opinião. Também vai ter o mesmo sentido de parecer. Então, a gente viu também o verbo parere, o verbo sembrare E o verbo somigliare. E o somigliare vai ter só essa conotação de parecer fisicamente com alguém, né? Enquanto sembrare e o parere vai ser parecer no sentido de achar, ok? Então, nesse caso, congiuntivo. E aqui o non riescono neanche a concentrarsi, eles não conseguem nem se concentrar. E tem uma coisa curiosa aqui do neanche, porque o neanche a gente vai usar se a gente estiver falando sobre uma coisa, eles não conseguem nem se concentrar. Mas se eu quisesse dizer que eles não conseguem nem se concentrar e nem se relaxar, aí seria ne e ne, que aí é uma outra construçãozinha. Então vamos lá. Non riescono neanche a concentrarsi. Ok? Oppure non riescono. Opa, ficou faltando no aqui. Non riescono né a concentrarsi né a rilassarsi. E esse né aqui é um né com acento, então não é o né lá da particella né, é o nosso nem mesmo. Mas ele só vai ser usado quando estiver negando duas coisas, né? Nem isso nem aquilo. Então, non riescono né a concentrarsi né a rilassarsi. E tem o mesmo significado do neanche, só que o neanche a gente só está falando de uma coisa, daí o ne e ne precisa ser duas coisas, né? Perfeito. Então, aqui você pode estar se perguntando, tá, prof, mas nas outras traduções também tava nem pro mica. Porém, eu não diria que é a mesma coisa. Se eu quisesse falar aqui, non riescono mica concentrarsi, eu poderia falar essa frase, claro, mas eles seria com aquele sentido de, olha, eles não conseguem se concentrar, não. Desse cansado desse jeito não consegue se concentrar, não. Mas aqui não tem muito esse sentido de dupla negação, né? Tem no, assim, eles não conseguem nem se concentrar. De tão cansados que estão, não conseguem nem se concentrar. Percebe um pouco a diferença daqui de falar eles não conseguem se concentrar, não, e eles conseguem nem se concentrar? Seria essa a diferença do neanche e do mica, d'accordo? Perfetto, siamo arrivati alla fine delle nostre frasi di oggi. Passiamo al nostro grande salto e poi torniamo a rispondere alla nostra sfida. Dubito che siano buone notizie, o duvido che sejam boas notícias. Pensi che si tratti di un colpo di fulmine? Ma no, sei fuori? Mica sono scema. Você pensa que se trata de amor à primeira vista? Claro que não, tá doida? Não sou boba, não sou nem boba, sou boba não. Le pare che oggi faccia freddo e per questo ho deciso di restare a casa? Ela, signora, acha que hoje vai fazer frio e por isso decidiu ficar em casa. Faccia, faça. Mamma e papà credono che stiamo bene insieme. A mamãe e o papai acreditam que estejamos bem juntos, que ficamos bem juntos. Papà vuole che andiate a casa presto. O papai quer que vocês voltem cedo para casa. Loro devono procedere così affinché tutti possano ricevere un aumento di stipendio. Eles devem proceder assim para que todos possam receber um aumento de salário. Ritieni che io sia una buona persona? Você acha che io sia una buona persona? Credi che Samantha venga alla festa di compleanno? Você acredita che Samantha venga alla festa di anniversario? Benché finisca il corso quest'anno, sarà difficile trovare un lavoro. Tu cosa ne pensi? Ainda che termini o corso esse ano, sarà difficile incontrare lavoro. Che você pensa disso? Pensiamo che Carlo lavori per la Corani, ma non ne abbiamo mica la certezza. Achamos que o Carlo trabalhe para a Corani, mas não temos certeza, não, não temos certeza disso, não. Studiate in modo che possiate avere successo nella vita. Che lavoro vorreste fare? Studi de modo que vocês possam ter sucesso na vida. Che trabalho vocês querem fazer? Sembra che siano stanchi, no? Non riescono neanche a concentrarsi. Parece che eles estão cansados, não? Non conseguem nem mesmo se concentrar. Perfetto, la sfida di oggi era: come che a gente pode falar, né, di algum outro jeito, non sto molto bene? Para te ajudar agora a responder essa sfida, então o nosso desafio, non sto, né, prima persona, non sto molto bene. Vamos adicionar aqui alguns elementos. Por exemplo, esse elemento da surpresa ou da dupla negação. Então você me pergunta como é que eu tô, como é que você tá hoje? Não tô muito bem, não. Não tô muito bem, não. Como é que eu vou colocar? Como é que eu vou acrescentar essa entonação, esse jeito? Quer dizer, não tô bem é uma coisa. Não, não tô muito bem, não. tem um pouco de uma de um outro sentido, não é mesmo? E como é que eu posso traduzir isso em italiano? Aqui a gente pode usar o mica para dizer isso. Não estou muito bem? Não, vamos até colocar aqui. Não estou muito bem, não. Estou me sentindo muito bem. Então, non sto mica bene. Non sto mica bene, sai? Não estou muito bem, sabe? Non sto mica bene. Então, o mica muitas vezes ele vem antes do substantivo ou aqui no caso advérbio, né? Bene. Então, mica bene, mica male, mica vero. Isso é uma coisa que a gente vai ver bastante. Porém, o mica male tem um sentido contrário. Quando eu digo mica male, quer dizer nada mal, mica male, não mal, né? Se não é mal, é porque é bom. Não é mal, mica male. Então, se eu quisesse falar que hoje, na verdade, eu não tô nada mal, porque eu tô bem, mas é simplesmente uma outra maneira de expressar isso, né? Ah, mica male. Mica male, não tô nada mal, tá tudo indo, ok? Então, o mica a gente vê aqui que é essa palavrinha para dar um pouco mais de sentido aqui, atribuir, né, um outro sentido, outro significado. Ele adiciona, né, um extrato de uma camada de sentido a mais aqui na nossa frase. Molto bene, allora siamo arrivati alla fine della nostra lezione di oggi. E ora ricordati di fare la tua pratica nel Memorization Hack. Ti lascio un saluto dalla prof Clara e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!